Sim, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Estávamos no ponto 3, ainda nas comunicações do Presidente. E gostava de vos dizer que foi distribuído um relatório da responsabilidade dos nossos colegas Odete João e José Paulo Carvalho, em consequência da visita que fizeram e que participaram na 10ª Conferência Interparlamentar Europeia do Espaço, que se realizou no dia 13 e 14 de outubro em Praga. Este relatório foca designadamente, com pertinência, a natureza da nossa continuação neste tipo de participações. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Odete João, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho ainda não está, para, de forma o mais sumária possível, nos poder elucidar. Com certeza os nossos colegas já não têm de memória o relatório que foi elaborado.
Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, portanto, Portugal participa nesta conferência como observador. Está no relatório as conclusões, portanto, não vale a pena repeti-las, mas eu realçava neste relatório, de algum modo, aquilo que tem vindo a ser feito em Portugal sobre esta matéria, portanto, da investigação no espaço e no trabalho que é desenvolvido ao nível das pequenas e médias indústrias, pequenas e médias empresas portuguesas no domínio do espaço.
De educação especial. Recordo que às 5 horas nós temos o CSISP, é o primeiro a ser ouvido. E aproveito também para vos dizer que a Associação Académica de Coimbra me pediu para entregar amanhã não sei quantos mil postais, por causa da ação social escolar, em conjunto, e pediram se podia ser mesmo amanhã. Eu recebi isso há bocadinho e marquei para amanhã às 9 da manhã, portanto, se algum dos seus deputados quiser estar presente, estará. É só para vos dar conhecimento de que essas coisas existem. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei de 602 que apresentámos relativo aos regimes de educação especial significa, de facto, uma profunda ruptura com aquilo que é o atual quadro legal da educação especial e tem, de facto, uma perspectiva muito diferente daquela que tem sido a perspectiva deste do anterior governo já, naquilo que diz respeito à redução dos apoios às crianças e jovens com necessidades educativas especiais e visa, de facto, dar resposta a uma necessidade que cada vez mais se vai sentindo no sistema educativo. Eu vou tentar resumir aquelas que são as linhas gerais, ou pelo menos aqueles traços mais importantes do projeto que apresentamos e que, em primeiro lugar, e começando precisamente pelo artigo 1º, faz uma referência à necessidade de abranger os níveis de educação do pré-escolar ao ensino superior e, portanto, abrangendo todos os níveis de ensino, com uma preocupação, obviamente, de destrinçar aquilo que deve ser um tipo de organização diferente do ensino superior público, nomeadamente depois nas estruturas que dão resposta a estas questões de educação especial, como mais à frente já terei a oportunidade de referir. Chamava a atenção apenas para três conceitos que julgo fundamentais no projeto que apresentámos, deste elenco que consta do artigo 2º, e que são, em primeiro lugar, o conceito de necessidades educativas especiais, que são definidas em completa ruptura com aquilo que é atualmente, que é a atual definição legal, e que, portanto, remetem para um conceito que faz referência à necessidade de adaptação do sistema educativo e do processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, em função dessa necessidade de adaptação e não em função de alguma disfunção de quem é da criança e jovem em causa, com uma exemplificação daquilo que são essas necessidades de adaptação, por um lado, no que diz respeito aos meios específicos de acesso ao currículo. Por outro lado, no que diz respeito ao currículo, à necessidade de adotar um currículo especial ou modificado e, por último, na necessidade de adaptação do ambiente educativo. Um outro conceito, de facto, fundamental e do qual acaba por decorrer este conceito de necessidades educativas especiais tem a ver com o conceito do paradigma educativo, em que se rompe um pouco com aquilo que é a atual definição legal da disfunção e da deficiência, e não, portanto, obviamente por referência a um suposto conceito de normalidade de uma criança, de crianças e jovens normais, sem disfunções ou deficiências, e por referência sim àquilo que deve ser um paradigma educativo assente na adoção das necessidades educativas especiais como critérios para a definição do ato educativo. No artigo 3º, portanto, do artigo 3º ao 15º, temos depois aquilo em que se concretizam este regime educativo especial em ambiente inclusivo, com um regime, julgamos, bastante aprofundado das adaptações em que podem consistir este regime educativo especial em ambiente inclusivo, e que me vou escusar de detalhar, porque ele é já um elenco bastante detalhado e aprofundado, portanto, até o artigo 15º. Daquilo que diz respeito às estruturas em que assenta este regime jurídico de educação especial, uma referência também muito, muito sucinta àquilo que é o Instituto Nacional para a Educação Inclusiva, que entendemos deve ser uma estrutura fundamental a criar no âmbito da educação inclusiva, sobretudo com uma perspectiva de criar condições de permanente aprofundamento aprofundamento, análise daquilo que é a situação existente, de proposta e de resposta a essas mesmas necessidades, e por outro lado garantindo alguma estabilidade nesta resposta que é preciso encontrar para as situações que impõem as necessidades educativas especiais, e obviamente que esta perspectiva está traduzida nas atribuições que acometemos ao Instituto Nacional de Educação Inclusiva, mais uma vez, obviamente, com uma referência àquilo que é a distinção depois no âmbito das estruturas e da direção e coordenação que está atribuída a este Instituto Nacional de Educação Inclusiva, de uma rede nacional de centro de recursos para a inclusão e dos gabinetes de apoio à inclusão, no caso do ensino superior público. Com responsabilidades também naquilo que diz respeito à formação de professores, ao processo de aprovação e avaliação e aplicação de documentos internacionais de que o Estado português seja subscritor no âmbito da educação especial, do apoio técnico e orientação sociopedagógica dos conselhos de gestão e do centro de educação especial e das equipas multidisciplinares, e de uma série de outras competências, por exemplo, também no âmbito daquilo que tem a ver com a implementação de uma rede de serviços de apoio à intervenção precoce. No que diz respeito aos centros de recursos para a inclusão, eles são, de facto, uma concretização mais próxima das escolas e dos estudantes, e das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, de mecanismos de apoio, uma vasta definição daquilo que é a estrutura dos centros regionais, dos centros de recursos para a inclusão, com várias equipas, uma equipa multiprofissional para a intervenção precoce na infância, uma equipa de apoio técnico e orientação pedagógica e uma equipa multidisciplinar, sendo ainda da responsabilidade destes centros de recursos para a inclusão de terem à sua disposição os equipamentos especiais de compensação, que são de facto fundamentais em algumas situações, são de facto indispensáveis para a garantia de resposta nestas situações de necessidades educativas especiais. Obviamente temos também uma referência aos gabinetes de apoio à inclusão a criar no âmbito das instituições públicas de ensino superior e que visam o apoio à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais também no ensino superior público, que é uma área também fundamental de existência deste tipo de apoio. Por outro lado, prevemos uma série de alterações ou pelo menos uma previsão relativamente às necessidades da organização escolar que decorrem deste regime, nomeadamente naquilo que diz respeito à dotação dos recursos necessários e adequados para o apoio eficaz aos alunos com necessidades educativas especiais, com algumas referências àquilo que são necessidades a ter em conta, não só no âmbito da organização das escolas, mas também naquilo que diz respeito à própria organização da carreira docente, e mesmo à quantificação que apontamos como uma forma bem objetiva do número de docentes de educação especial a colocar nos agrupamentos de escolas ou nas escolas não agrupadas e que tem em conta aquilo que são as orientações internacionais no que diz respeito à incidência de necessidades educativas especiais. Por outro lado, também naquilo que diz respeito à participação dos pais encarregados de educação, gostaria apenas de realçar a norma prevista no número 2 do artigo 22º, de disponibilização de um crédito laboral de 2 horas semanais remuneradas aos pais encarregados de educação, para acompanhar e poderem participar no processo educativo dos seus educandos, o que seria desejável ser uma norma alargada a todos os trabalhadores, mas julgamos que, sobretudo naquilo que diz respeito às crianças e jovens com necessidades educativas especiais, ela é de facto mais premente e mais necessária. Por outro lado, temos depois uma série de referências àquilo que é o processo, digamos assim, e aos procedimentos de referenciação e avaliação das necessidades educativas especiais, com um processo de referenciação a cargo de pais encarregados de educação ou docentes de educação especial, ou diretores de turma, ou ainda membros dos conselhos de docentes ou conselhos de turma, e com depois um processo de avaliação que é de facto mais criterioso e que fica à responsabilidade do Departamento de Educação Especial, que vai ter que proceder a essa avaliação, sendo que deve ser um processo, obviamente, participado pelo Departamento de Educação Especial, em coordenação com as estruturas criadas no âmbito do Instituto Nacional de Educação Inclusiva, nomeadamente das equipas criadas no âmbito dos Centros de Recursos para a Inclusão, e obviamente feitas por referência a escalas adaptadas à realidade portuguesa, feita por referência a instrumentos educativos adequados, que obviamente acabarão ao INEI aprovar. Ainda merece relevo a interdição da aplicação da classificação internacional de funcionalidade, por considerarmos que, de facto, esta é uma perspectiva que não se conjuga de forma nenhuma com aquela que é a perspectiva com que apresentamos este projeto e com que encaramos a educação especial, e sobretudo com aquilo que referia, que tem a ver com o paradigma educativo que definimos e com os conceitos do paradigma educativo e com os conceitos de necessidades educativas especiais que definimos no artigo 2º. Depois temos depois uma previsão daquilo que são os vários instrumentos educativos, portanto com um plano educativo individual, o programa educativo individual e um plano individual de transição, e que procuram ter uma perspectiva sobretudo de acompanhamento das crianças e jovens com necessidades educativas especiais ao longo de todo o seu percurso educativo, promovendo o acompanhamento e a possibilidade de sucesso e de progressão ao longo de todo o sistema educativo, devidamente acompanhado e, portanto, com um acompanhamento feito desde a identificação da necessidade educativa especial até que seja concluído o processo ao longo do sistema educativo por parte dessa criança jovem com necessidade educativa especial. E julgamos que, de facto, esta é uma perspectiva que deve estar presente para que não haja uma resposta casuística e meramente fugaz a uma situação em que está identificada uma necessidade educativa especial, mas para que possa, de facto, haver um acompanhamento. Também no plano da certificação, diz respeito aos instrumentos de certificação da escolaridade, prevemos a possibilidade da sua adequação às necessidades educativas especiais dos alunos e obviamente com a perspectiva e sempre com a previsão da possibilidade de prosseguimento de estudos. No que diz respeito à intervenção precoce na infância, definimos de facto apenas algumas linhas gerais daquilo que deve caber, daquilo que são as responsabilidades que ao Estado devem caber no plano da intervenção precoce na infância e da rede que deve dar resposta a estas responsabilidades do Estado, obviamente remetendo para a regulamentação posterior a esta conclusão, porque o âmbito deste projeto tinha a ver com a educação especial, e sendo que a intervenção precoce na infância deve estar articulada com a educação especial, não era este o espaço para regulamentar estas questões. Peço desculpa e agradeço a compreensão do Sr. Presidente pela exposição longa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não tenho Nada que pedir desculpa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de falar no diploma, no projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista, se calhar vale a pena recuar um pouco e lembrar que existe um diploma de educação especial que está em vigor, que foi objeto de reapreciação neste Parlamento e foi aprovado em março último com os votos favoráveis do PS e do PSD, ou seja, mais 2/3 dos deputados desta Câmara. E este diploma, para além de estar agora em vigor, portanto ser o primeiro ano de aplicação, prevê num dos seus artigos que no final do ano é feita uma avaliação. Entendo o PS que devemos aguardar com serenidade que esta avaliação seja feita. Não deixaremos de estar disponíveis para toda a discussão que possa enriquecer o trabalho que se faz em educação especial e, por essa mesma razão, também o próprio PS propôs a criação de um grupo de trabalho sobre educação especial que foi aprovado por esta comissão e que está em funcionamento. Estaremos, como já disse, disponíveis para o diálogo, mas entendemos que este projeto de lei, nesta altura, é, de facto, intempestivo. Mas vamos, porque não nos furtamos à discussão, ao conjunto de princípios que são enunciados pelo PC. Pelo PCP. Quando diz que este diploma foi aprovado à revelia de qualquer negociação e de discussão pública, eu lembro que, por altura da reapreciação parlamentar, foram ouvidas muitas entidades, recebemos muitos contributos e que, de algum modo, eles foram plasmados naquilo que foram as alterações deste Parlamento. Quando diz que o atual diploma em vigor fez uma rede segregada de unidades especializadas, desconhece de facto a realidade. E desconhece a realidade porque uma criança com necessidades educativas especiais precisa de facto de um apoio especializado e precisa de um conjunto de recursos e de meios que não podem estar disseminados como o PCP propõe, uma criança por cada turma, independentemente de um trabalho depois que se pretende mais especializado e que se pretende mais agregado até do ponto de vista dos recursos humanos e do trabalho desses mesmos recursos humanos especializados. Mas mais irresponsável é quando diz que uma criança que não está abrangida pela educação especial e tem percursos, e passo a ler, curriculares alternativos, passando a cumprir uma escolaridade de segunda categoria. Eu não acredito que isto esteja escrito pelo próprio PCP. Uma criança que tem um percurso escolar com currículos alternativos faz uma escolaridade de segunda categoria. Eu não me acredito que isto esteja aqui escrito. Mas, continuando e lembrando que nesta matéria, diz o PCP mais adiante, que a educação dos alunos com necessidades educativas especiais processar-se-á sempre que possível nos estabelecimentos regulares de educação. Mas eu penso que esse é um grande objetivo do diploma que está em vigor. Mas o próprio PC depois vai encontrar um Instituto Nacional para a Educação Inclusiva e à velha maneira, vai criar mais instituições para trabalhar sobre esta matéria em vez de agilizar e em vez de criar condições para uma resposta efetiva aos alunos. E sobre esta matéria, e de uma forma um pouco mais cuidada, depois prevê, por exemplo, as organizações tutoriais, um aluno tutor e um professor tutor. Eu penso que isto é que é uma boa forma de discriminar os alunos. Então, as escolas não têm estruturas como o delegado de grupo ou o diretor de turma, que
trabalham com a globalidade dos alunos, mas que têm que ter a assunção clara da diferenciação das crianças que têm na sala de aula, a possibilidade dos pais, ao nível da matrícula, colocarem os seus filhos na escola onde quiserem. É evidente que este processo tem que ser acompanhado, porque os recursos não são ilimitados. E a fazer-se assim, o que significaria que muitas crianças poderiam ficar em escolas sem quaisquer condições para trabalharem. Mas depois entende o próprio PCP que o ensino colaborativo passa por um par pedagógico de professor do ensino regular e o professor do ensino especial, ou então os técnicos da equipa multidisciplinar, todos dentro da sala de aula. Então isso é uma forma de discriminação da criança e não de inclusão. Iria um pouco mais longe sobre a dotação do quadro de pessoal. E feitas umas contas breves, nós chegamos à conclusão que uma escola de 500 alunos pode ter 7 professores de ensino especial, mais um professor, se tiver 4 alunos com situações de complexidade muito intensa, mas ainda pode pedir ao centro de recursos mais um professor. Parece-me que estamos a criar um conjunto de recursos para um país que, de facto, não é Portugal. Estamos a criar um conjunto de recursos, esquecendo as estruturas que existem na escola e esquecendo que existem situações que são situações de ensino especial, mas temos outras situações menos complexas que devem ser trabalhadas pelo professor do ensino regular. E essa é, de facto, a verdadeira inclusão. Dar aquilo que precisam, tudo aquilo que precisam, mas nas outras situações ter respostas diferentes, mas que não deixam de ser equilibradas para as situações em análise. Ao nível da referenciação, sim senhora, os professores devem ter uma palavra sobre toda esta matéria, mas devem ter também um trabalho colaborativo, e aí sim, com o diretor de turma, com os serviços de saúde, e ter parâmetros de análise que sejam, de facto, objetivos para fazer a referenciação das crianças. Deixar isto, como o PC deixou no seu artigo 23, é criar situações em que nós podemos voltar aos velhos tempos, que qualquer criança que não aprende no tempo e no momento exato que o professor entende ser a média da turma poderá ser referenciado como um aluno com necessidades educativas especiais, e isso é muito perverso para as crianças. Portanto, nós devemos saber distinguir as situações e dotar a escola dos recursos adequados para que as respostas sejam as mais equilibradas para cada uma das situações. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, deputado Odete João. Dou a palavra ao seu deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, apenas para, por um lado, saudar o PCP por trazer, por ter apresentado esta proposta, não que mereça, digamos, em todas as suas dimensões a nossa concordância, o que aliás é natural, mas porque realmente como está o regime atual não está bem. E portanto, como o esforço para obrigar a novamente discutir esta matéria aqui na Assembleia da República parece-nos que é muito meritório e é saudável, e nesse sentido queríamos deixar aqui esta referência. Relativamente ao regime atual, não vou fazer uma comparação totalmente exaustiva, mas por um lado realço aqui esta preocupação com a intervenção precoce na infância, coisa que passa completamente ao lado do atual regime. Não vejo aqui também nenhuma referência aos sobredotados. Gostava de saber se o PCP tem alguma posição especial sobre isto e o que é que, por que razão não há aqui esta referência, se entende que deve ter um outro enquadramento. Parece-nos também que aqui no artigo 2º, relativamente aos conceitos, não haja dúvida que o conceito de necessidade educativa especial do PCP aqui é mais rico, ou melhor, é mais completo do que aquele que consta do atual regime. Embora não me pareça que a definição seja muito feliz. Primeiro porque se começa a definir necessidades educativas especiais como necessidades de adaptação do processo, quer dizer, há aqui uma repetição até do próprio, na definição está-se a repetir aquilo que se pretende definir, o que não parece muito adequado. De qualquer modo, Há, sem dúvida nenhuma, aqui uma aproximação que me parece muito mais correta ao verdadeiro conceito de necessidade educativa especial do que aquela que resulta da proposta do Governo. Aliás, a grande divergência de fundo com o regime atual da parte do CDS vai precisamente para o próprio conceito de necessidade educativa especial, que atualmente é redutor, e nesse sentido louvamos esta proposta do PCP, que de facto alarga um pouco mais o leque da abrangência. Eu não sei se foi por distração minha, mas eu não ouvi, pelo menos eu também tive que sair uns segundos, mas não ouvi a explicação para o facto de haver por cada aluno com necessidades educativas especiais, um par, portanto um colega, de alguma forma encarregado de velar, digamos, um tutor, colega. Mas a ideia parece-me até interessante, mas gostava de que fosse um pouco aprofundada e discutida. Acho que tem... A ideia em si, acho que tem aspectos merecedores de pelo menos de debate, e era sobre isso que eu gostava que se fosse possível, o PCP explicasse isso bem para pronto, porque também, por outro lado, também tenho algumas dúvidas, mas acho que o conceito em si, a ideia é positiva, mas acho que merecia aqui um debate muito aprofundado sobre isto. Depois, relativamente ao número 2 deste artigo 6, tem que se prever a existência de um docente tutor desses alunos em cada sala. Eu gostava de saber como é que isto se compatibiliza com o critério que também prevê no artigo 20º, número 5, que tem aqui esta fórmula em que há vezes 0,2 sobre 15. Não sei, mas quer dizer, eu percebo que é para os docentes de educação especial, mas e então o docente tutor não faz parte deste critério, não é escolhido de acordo com este critério? É só isso que eu queria ver. Depois, terminava, penso que pelo menos queria terminar com isto, deixa-me só ver se não há aqui mais alguma referência. Não. Mas terminava aqui elogiando uma proposta do PCP que vai de encontro a uma velha batalha do CDS, e que eu tenho aqui que realçar particularmente, porque eu acho que isto é um momento histórico. É um momento histórico. E que eu acho que vale a pena explicar, não é, por que razão é que isto só se aplica, este princípio tão bom, aos alunos com necessidades educativas especiais. E que é o seguinte: condições especiais de matrícula. Número 1. Consideram que as condições especiais de matrícula a faculdade dos pais ou encarregados de educação efetuarem essa matrícula no estabelecimento de ensino que considerem mais adequado, independentemente da residência do aluno. Ora bem, isto é de facto uma velha batalha do CDS, mas não apenas para os alunos com necessidades educativas especiais. Agora, mas é um começo, e devo dizer que só isto já me faz ter um juízo muito favorável sobre esta, porque é um princípio, é assim que se começa, e ainda bem que o PCP também já vai começando a perceber as vantagens da liberdade de escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pedindo a todos, como o CISP já chegou, pedindo a todos que possamos, ou fazemos, ou interrompemos. Ou fechamos, portanto, fechamos, então peço a colaboração de todos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós conseguimos fechar, até porque o debate sobre este diploma não fecha aqui, não é? Em princípio, teoricamente, eu penso que com certeza que vai haver... Pois, por isso mesmo. Bom, muito rapidamente, só para dizer de facto que o PSD tem vindo a acompanhar estas matérias com bastante atenção e com bastante cuidado. Aliás, empenhou-se largamente em melhorar o diploma que veio do Governo e fez um esforço aqui na Comissão com todos os demais partidos, no sentido de que o diploma que existe aqui, que é claramente melhor do que aquela proposta inicial que o Governo tinha aprovado. E também, queria deixar bem claro que estamos a fazer o acompanhamento, porque é exatamente isso que está lá escrito, nós definimos na altura todos, achávamos que era importante fazer essa avaliação ao final do primeiro ano. Este é, de facto, o primeiro ano letivo. nós temos vindo a acompanhar as informações que vamos colhendo das escolas, de pais, de professores, de instituições, para podermos irmos municiando, aqui com a senhora coordenadora do grupo de trabalho que está a ouvir entidades, no sentido de depois podermos fazer uma avaliação correta no final do ano letivo. Queria só referir que, uma vez que amanhã vamos já discutir o orçamento, não deixa de ser curioso que o próximo Orçamento de Estado, tal como nós tínhamos denunciado fortemente no Orçamento de Estado de 2008, de uma redução substancial que punha em risco, de facto, a educação especial, já vemos aqui um aumento de 20,5 milhões de euros nesta rubrica. O que quer dizer que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, e nós estamos satisfeitos e vamos continuar a martelar nesta pedra dura para que, de facto, os valores sejam repostos ao nível das necessidades que, de facto, que este subsistema necessita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Esta reunião está verdadeiramente espetacular. Não é? O Sr. Deputado José Paulo Carvalho descobre esta nova adesão do PCP às suas tendências. Não é? E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro também, não é? De alguma forma, mais por via do Governo. Vai. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Eudório.
Sr. Presidente, vou ser muito, muito rápida. Em primeiro lugar, é saudar a iniciativa do PCP. Parece-me que o articulado e a concepção deste projeto é substancialmente diferente da realidade que nós temos hoje, e deste golpe com esta produção legislativa que levou à Assembleia, como vocês bem sabem e aqui reconheceram, a tentar inverter alguns dos passos mais peregrinos do decreto do Governo. Alguns dos aspectos eu deixarei para a dita discussão do dia 25. Relativamente a alguns aspectos muito, muito concretos, a existência de pares pedagógicos é uma prática, aliás, que seria bastante ajustada a estes contextos. Não percebo porque é que pode ser entendível como uma forma de discriminação. Se quiserem, depois falo-vos da realidade. E, por outro lado, o que me parecia importante no interior da proposta também esclarecer são os conteúdos funcionais dos professores, nomeadamente diretor de turma e do próprio professor de ensino especial, sendo que a proposta é mais abrangente que isto e articula todo o trabalho com uma equipa multidisciplinar. A realidade, neste momento, é que os professores de ensino especial escasseiam, que viram algumas das suas responsabilidades remetidas para trás ao mesmo tempo que aumentou drasticamente o seu trabalho e que os diretores de turma com crianças e alunos em geral com necessidades educativas permanentes estão completamente asfixiados numa série de tarefas para as quais não estão muitas vezes preparados e sobretudo para as quais não têm condições específicas de trabalho. E, portanto, eu gostaria depois, se calhar mais tarde, de esclarecer esta discussão. O professor tutor é um professor em parceria, não é em parceria. Pode ser diretor de turma, pode não ser diretor de turma. Como é que o PCP define este percurso e que condições, digamos assim, antevê para o exercício desta tutoria no interior do trabalho do Conselho de Turma e com as turmas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, eu ia ser muito rápida e a propor, acho que é importante que possamos discutir isto tantas vezes quantas as necessárias para alterarmos a situação que neste momento existe. Mas eu ia propor dois aspectos de natureza metodológica que me parecem a mim importantes para a discussão. Um deles prende-se com a atividade do grupo de trabalho constituído no seio da Comissão de Educação, que tem em seu poder um conjunto de situações concretas de mau funcionamento do decreto-lei, apesar da sua apreciação parlamentar. E seria extremamente importante que os senhores deputados do Partido Socialista vissem e refletissem sobre aquilo que é a realidade do sistema, aquilo que foi a aplicabilidade daquele decreto e as consequências que teve nas escolas deste país. E isso pode ser feito. Um outro, e que poderia acompanhar a nota técnica, e que me parece crucial para discutir esta matéria, para que possamos discutir com base em dados, e acho que a educação precisa cada vez mais de, em vez de ser sustentada com teorias não palpáveis, precisa ser sustentada com a realidade. Um outro momento é que, mais uma vez, ao irmos discutir educação especial, que não nos recusássemos ou não fingíssemos que não existe uma coisa chamada de intervenção precoce. Eu sei que é uma coisa que a senhora ministra finge que não tem nada a ver com ela e que, pelos vistos, tem que ver com o Ministério da Solidariedade Social, que diz, e a senhora secretária de Estado para a Reinserção Social, que diz que também não tem nada a ver com ela. Só discute isso em ciclos mais fechados, do Partido Socialista. Mas, na prática, as duas áreas ou entram em conflito ou se interajudam e se articulam para que possamos ajudar as nossas crianças. Depois, um terceiro elemento, que também me parece tecnicamente ser plausível e nada difícil, era podermos, de algum modo, procurar, nos despachos feitos pelo Sr. Secretário de Estado, que tem esta responsabilidade, daquilo que foram despachos feitos nos últimos meses para resolver situações particulares, quando confrontado com a realidade e descobrindo que o decreto regulamentador não é capaz de resolver as questões. E elas são de tal maneira plausíveis e evidentes da gravidade que o decreto fez, que ele tem que resolvê-las por despacho próprio. Se não for possível, eu posso trazer dois exemplos de dois despachos. Um feito no dia 31 de julho para uma criança com dependência total que estava a ser mandada para uma escola pública e que, face à Associação de Pais e aos professores, o Governo foi obrigado a recuar 100% e fazer um despacho próprio para aquela menina, e uma outra, que era a recusa de uma técnica de formação de linguagem gestual e o encerramento de uma unidade de surdos, que este grupo de trabalho denunciou e que o Governo, no dia 21 de outubro, portanto, do mês passado, foi obrigado mais uma vez, pelo mesmo Secretário de Estado, a recuar 100% e a pôr lá a educadora, ou a educadora, a técnica de formação de linguagem gestual. Portanto, eram dois elementos de natureza metodológica que podiam ajudar a aprofundar e a demonstrar aos senhores deputados do Partido Socialista que o decreto não é bom. Não é tudo errado, pois não sabem, mas eu não me importo os trazer. Não é tudo mau, mas é grandemente negativo e com repercussões gravíssimas nas escolas, porque se não temos as tais escolas constituídas por uma camada de malandros, outra vez, que não fazem nada e nem sequer aplicam o decreto-lei, e depois desconhecemos a realidade. E é por isso que eu estou de acordo com a proposta do Sr. Presidente, que isto é preocupante, e é bom que a Comissão de Educação também se comece a preocupar positivamente, construtivamente.
Obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, pedindo-lhe uma compreensão muito comprimida.
Exato. Aliás, se calhar vou deixar algumas das questões para o debate, seguinte, mas queria apenas dizer relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Odete João, queria apenas dar-lhe uma resposta que se calhar vai começar a ouvir muitas vezes, mas olha, Sra. Deputada, habitue-se. Os meios que nós prevemos pôr ao dispor deste regime de educação especial são os meios que um país deve ter ao seu dispor, são os meios que um país que entrega 24 mil milhões de euros à banca deve ter ao seu dispor para qualquer investimento prioritário no desenvolvimento de um país. E, portanto, se há 24 mil milhões de euros para apoiar a banca, tem que haver pelo menos alguns mil milhões de euros, alguns milhares de milhões de euros para apoiar a educação especial. E presumo que esta será uma resposta que a senhora deputada passará a ouvir muitas vezes, mas é como já lhe disse, habitue-se a isso. Em relação a esta questão da discriminação e da segregação que nós promovemos no nosso projeto de lei, eu, Sr. Deputado, peço sinceramente que nos possa identificar todas essas situações em que pode haver discriminação e segregação no projeto de lei das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, porque esse é precisamente o objetivo que nós procuramos combater com este projeto de lei. E, portanto, se ainda desta proposta que nós apresentámos há alguma dessas situações, nós estamos primeiro interessados em corrigi-la. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado, Deputado Zé Paulo Carvalho, relativamente à questão dos sobredotados, o nosso conceito de necessidades educativas especiais do artigo 2º prevê precisamente, atende precisamente a essas situações. Ou seja, quando nós definimos as necessidades educativas especiais como as necessidades de adaptação do processo de ensino e de aprendizagem em função de uma série de circunstâncias que determinam condições diferenciadas na aprendizagem, tanto incluem situações em que é necessário apoiar crianças com dificuldades de aprendizagem como com crianças com capacidades extraordinárias de aprendizagem. Portanto, essa questão está abrangida. Relativamente à tutoria, gostava apenas de dizer o seguinte. A justificação para esta tutoria encontra até alguma sustentação naquilo que tem sido uma experiência com bons resultados no âmbito, por exemplo, daquelas questões relacionadas com a indisciplina e a violência nas escolas. De facto, um dos fatores que nós consideramos que se pode, de facto, reconhecer como um dado objetivo é que estes processos de tutoria facilitam a inclusão, a integração de crianças que por questões comportamentais ou outras, têm um caráter especial. E, portanto, a tutoria tem sido, de facto, muito importante nesse aspecto. E nós julgamos que, também no âmbito das sociedades educativas especiais, estas questões da tutoria podem contribuir decisivamente para o sucesso deste novo regime. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocava da escolha do estabelecimento de ensino, obviamente que esta faculdade que nós prevemos aqui da possibilidade de escolha do estabelecimento de ensino tem que ver também com o papel que nós pretendemos atribuir aos pais e aos encarregados de educação no âmbito do regime de educação especial, e obviamente que não pode ser confundido com aquilo que são as propostas do CDS, do cheque ensino e daquilo que tem que ver com a liberdade de escolha na perspectiva da escolha também dos estabelecimentos de ensino privado. Obviamente que não é essa a nossa intenção, obviamente nós temos, continuamos a ter, e julgo eu que teremos, relativamente a isso, ideias bem claras que infelizmente nos deixam muito longe daquilo que é o CDS, porque não nos custaria se o CDS aproximasse também das nossas posições relativamente à defesa da escola pública. Mas, portanto, julgo que no debate que vamos fazer teremos a oportunidade de esclarecer as outras questões que agora deixo por responder, pedindo já desculpa aos senhores deputados que as colocaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Nós teremos a oportunidade, no dia 25 de novembro, de aprofundar esta discussão, desta vez também com o contributo da proposta de parecer do Sr. Deputado Odete João. E não faríamos nenhum intervalo para poder... Do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, peço imensa desculpa. Mas de certeza também com os contributos da Sra. Deputada Odete João. Peço então que a delegação do CSIS possa entrar. Dois. Não, só tem que... Verdadeiramente a única coisa que está a importunar é a mala. Retomamos os nossos trabalhos, dando as boas-vindas à delegação do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, liderada, como sempre, pelo seu Presidente, o Sr.